Olá, Brasil! Eu sou o Renato Souza!
Eu sou o Anderson Santos.
E mais uma vez estamos aqui no nosso, no meu, no seu MGeekcast, o podcast oficial do Mundial Geek. Participação de nós dois. Hoje a participação especial é somente nossa. E hoje nós vamos comentar sobre o Cavaleiro da Lua da Marvel Studios, presente aí no streaming da Disney Plus, não é, meu amigo Anderson?
Isso mesmo, amigo Renato. A mais nova série da Disney, junto com a Marvel, que está ao ar na Disney Plus, Cavaleiro da Lua, cheio de mistérios. Já tivemos os primeiros episódios, estamos no meio aqui da temporada. E confesso que estou gostando. E você?
Tô gostando demais de Cavaleiro da Lua. Estamos no episódio aí, dois episódios que foram lançados, né, pela Disney Plus. Estamos aí caminhando para a terceira semana. Caso você estiver assistindo esse vídeo aí agora, no data de lançamento, se não, né, provavelmente você já deve estar acompanhando alguns episódios, mas a gente vai comentar aí sobre toda a mitologia, sobre toda a cultura que faz parte do Cavaleiro da Lua, né? É uma história inédita. Anderson, uma história inédita da Marvel. Até então, pouca gente conhece o Cavaleiro da Lua. Eu, particularmente, não conhecia. Quando me foi apresentado, quando o pessoal anunciou, eu realmente não sabia quem é o Cavaleiro da Lua. E aí fui pesquisei, li alguns gibis, li alguns quadrinhos. E cara, a série entrega exatamente esse ponto, né, pra mim, né? É isso que eu quero abrir a discussão aqui agora. O universo está sendo tão expandido de Cavaleiro da Lua, com todas algumas referências que a gente não conhece, uma mitologia ali egípcia que não foi apresentada ainda pela Marvel. A única vez que eu lembro que essa mitologia foi apresentada foi um pouquinho ali no Thor, né? Nos filmes do Thor foi apresentado um pouco, mesmo assim não é a egípcia, né? É a nórdica. E no Eternos também foi apresentado um pouquinho ali naqueles flashbacks do Eternos. Eles vivendo, você vê que mostra um pouquinho. Mas agora que eles estão se aprofundando muito nessa mitologia egípcia. Lembro também que teve também sobre o X-Men Apocalipse, um filme bem antigo que tem aí sobre os X-Men. Eles falaram também sobre algumas coisas ali, teve algumas cenas egípcias, mas nada foi aprofundado. Agora sim, o Cavaleiro da Lua está chegando para expandir esse universo, né? Esquece ali Vingadores, esquece ali o grupo principal ali da Marvel. Cavaleiro da Lua, ele expande o universo para outros seres, outros heróis. Não é, meu amigo Anderson?
Pois é, meu amigo. Eu sempre achei interessante a cultura egípcia, né? Múmia, sarcófago, pirâmide. Sempre a gente até posta no nosso canal lá, no Instagram. E agora a Disney, né? A Marvel aborda esse assunto do Cavaleiro da Lua e com muito mistério, né? Você, logo no primeiro capítulo, você vê ali que o Mark, né? Não, Mark não, o Steven. Porque o Cavaleiro da Lua, né? O ator principal, ele tem várias personalidades, né, entre elas. O Mark, e começa com o Steven, que trabalha no museu. Lembra muito até aquele filme, né? Uma Noite no Museu, que lembra bastante ali, só que ele não é o guarda, ele só vende algumas coisas lá. E você vê que ele tem problemas para dormir, ele tem que se amarrar, né, com a corrente, porque ele pode caminhar à noite, sonambulismo e tal. E você observa que tem uma areia em volta, né? Que até então ainda não foi explicado por que que aquela areia está em volta da cama dele, sei lá, areia do deserto, não sei, não se sabe ainda. Mas quando ele não está como o Steven está em outra personalidade, ele não lembra do que acontece. Quando ele acorda, ele está lá na cama, já aconteceu, e ele talvez imagina que isso tenha sido só um sonho.
É tipo
E
um distúrbio, né? Ele
isso.
pensa que ele tem um distúrbio do sono, né? Ele, às vezes, ele tá acordado e na verdade, pensa que tá sonhando. Às vezes, ele tá sonhando e pensa que tá acordado. Na cabeça dele é isso. Ele começa a imaginar mil e uma coisas. Ele acorda em outro lugar e para ele é um sonho. E aí, do nada, realmente, quando ele apaga, ele volta pra cama dele como se nada tivesse acontecido. Mas o que ele não sabe, né? É que tem ali um tipo de uma outra pessoa, né? Um outro ser morando
Isso.
dentro dele, né? Dividindo. Me lembrou muito o Venom, né? Mas o Venom, na verdade, para mim, é assim, o Venom é um simbionte, né? Ele é como se fosse um parasita, né? Que fica ali no corpo do Tom Hardy nos filmes. No Cavaleiro da Lua é diferente, porque ele não é um parasita, é como se fosse parte da personalidade dele, né? Ele é o mesmo rosto, é até a mesma voz.
É a mesma voz, mesmo, é como se tivesse possuído por um ser, né, que conversa com ele em alguns momentos, né? É o que diferencia ele do Venom, mas as conversas que eles têm que iguala, né? Parece, lembra um pouco o Venom. Mas não, ali é uma entidade, um deus egípcio que ocupa, que eu quero entender que já vem ocupando o avatar, né? A gente fala, o avatar deles ali, tem como avatar desse deus aí, nesse corpo há anos, há muitos anos, não fala em que momento, mas em algum momento na conversa que ele tem com outra entidade que ele também tem lá, ele fala, ah, já tem um tempo, já tem anos, mas não fala, pode ser anos, daqui 10 anos, pode ser muitos anos, né? Pode ser que ele, essa meio que uma reencarnação desse mesmo corpo dele já vem desde o Egito Antigo, a gente não sabe direito. É o que reforça até uma teoria que eu falei contigo, né? Que no filme dos X-Men, o Apocalipse, o ator que faz o Apocalipse é o mesmo ator que faz o Cavaleiro da Lua, é o mesmo. E ele também é no Egito, e ele também é usado como Apocalipse, porque ele tem o poder do Wolverine, ele se regenera, ele não morre. Aí eu não sei se naquela época ele já tinha o poder do Cavaleiro da Lua e depois renasceu e foi renascendo. Não sei se eles vão abordar isso aí, mas é muita coincidência que ele faça duas produções da Marvel, né, até então, X-Men e o Cavaleiro da Lua, sobre o Egito. Não sei.
A Marvel podia até brincar, né, futuramente, né? Eles estão querendo introduzir um multiverso. Quem sabe, sim, né? O Cavaleiro da Lua aparece em algum momento falando com algum X-Men, e o X-Men vai falar assim, poxa, eu acho que te conheço em algum lugar, hein?
O Cavaleiro da Lua é como se fosse o Batman da DC, né? Meio sombrio, só que ele todo branco, né? A roupa dele é sempre toda branca. Incrível que na cena de luta, a roupa dele nunca suja. Ele cai no chão, rola na lama, aí depois ele tá em pé, que é impecável. A roupa dele tá branquinha, branquinha. Se eu botar uma camisa branca pra almoçar, já tá tudo sujo de comida.
Eu só uso colorida, porque eu sei que já suja. Eu tenho um gato em casa, meu amigo.
Cara não se suja. Mas você vê que no primeiro episódio, que foi um pouco explicativo, tentando dar uma origem ali, né, sem ser uma origem, porque não conta como começou, mas conta como o Steven se descobre, né, que tem um ser dentro dele, ele no museu, as coisas acontecendo. E detalhe, só ele vê certas coisas. Né, o vilão, né, da história, o Dr. Arthur, que é tipo um líder religioso, que ele adora uma deusa, né, a Mitch, que devora almas. Ela vê o pecado. Por exemplo, se você foi um pecador ou vai cometer um pecado no futuro, ela mata, ela devora. Então, ele faz esse equilíbrio ali no, né, ele tem até uma tatuagem de uma balança, como se fosse Libra, ali para definir qual é o lado, né, da balança que está mais pesado, né, se é do pecado ou da bondade. E acaba matando, porque é meio injusto, porque pô, o futuro pode ser definido de várias formas, né? Você não tem que seguir aquela linha da maldade. Pode ser que você, né, não vá fazer aquilo ali. Ele já julga assim. E quando o Steve aparece, acorda no meio daquela confusão toda, que é uma confusão, cara. Cara, será uma confusão. Uma hora é outro. Ele tá lutando, daqui a pouco ele acorda, ele fica meio que se acordando em dados momentos. E eles se encontram ali com ele, o vilão dele, do nada, assim. E o cara, tu vê que o cara é famoso, né? E uma coisa também que não foi explicada ainda, vou dar explicar, eles falam a língua chinesa, se eu não me engano. É, tem um momento no capítulo 2 que ele leva ali, e eles falam em chinês. Eu não sei por quê, se o troço é egípcio e falando em chinês, eu não sei por que motivo. Mas eu acredito que essa série tem fortes chances de se tornar. Acho que eu tenho certeza, porque todas as séries que a Marvel fez até agora foram boas, muito ótimas. Loki, Diesel, o Arqueiro, algumas mais fraquinhas, algumas melhores, assim, beleza. Mas essa é um assunto que muita gente não conhece, né? Diferente das outras séries da Marvel, WandaVision, Loki, Arqueiro, Estado Invernal, todos são conhecidos, mas o Cavaleiro da Lua muita gente não conhece. Muita gente, né? Muita gente não conhecia a história aprofundada desse herói. Né? Que ele é um herói só quando ele está na forma de cavaleiro, né?
Eu estou conhecendo agora, né? Como eu falei para você, né? Eu particularmente, eu me considero uma pessoa que tem um conhecimento grande ali da Marvel, né? Um conhecimento mediano, tenho um conhecimento de fã, mas nunca me aprofundei assim, Cavaleiro da Lua. Nunca imaginei que a Marvel podia trazer uma coisa dessas como série. E olha que é um material muito bom, uma história muito boa, como você falou, do que assim eu entendi, né, no início. O Mark, ele é um cara comum. Não, o Mark não, o Steve, né? É duas personalidades, o Steve. O Steve é um cara comum,
confunde,
né?
Confunde até a gente.
Confunde até a gente, tá vendo? O Steve é um cara comum, ele trabalha no museu, ali ele dá lembrancinhas para as crianças e tal. Ele entende muito sobre a mitologia egípcia. Talvez seja por isso, um dos motivos que o Khonshu, que é a entidade que se apossou dele, às vezes escolheu o corpo dele, né? Porque às vezes ele entende muito, simpatiza, talvez. Não sei, ali o corpo dele é um pouco mais preparado. E aí ele meio que descobre que existe uma outra pessoa morando no corpo dele quando ele dorme, né? E tem esse encontro que você falou aí com Arthur, né? O rapaz que é o Avatar agora do... Avatar não, né? Ele é um rapaz representante que quer ressuscitar, que quer trazer de volta à Terra a Amit. Cara, ele é uma pessoa ali meio estranha, porque a começar da primeira cena... Se você lembra da primeira cena, ele vai calçar os sapatos e aí ele quebra um copo de vidro e ele coloca o vidro assim dentro do sapato e ele calça o sapato por cima do vidro e ele anda. O sapato dele é cheio de vidro, cheio de caco de vidro.
É
Eu não
como se
sei.
fosse uma penitência pelos pecados dele, porque antigamente os religiosos de antigamente se chicoteavam, né, vestiam umas cintas, né, que tinham espinhos, e ele faz isso. Então é como se ele estivesse eternamente pagando essa penitência, né?
Isso pode ter ligação com o que ele falou agora no segundo episódio. Segundo episódio, ele consegue encontrar. Ele já tinha encontrado já, né? O Steven já. E por conta do próprio Steven ter caguetado no local dele. Não, pô, eu sou o Steven, eu trabalho na cidade grande ali, pô. Eu trabalho no museu, não sei o que. Ele deu o endereço completo. Eu tô só dando uma RG pro cara. E aí ele acha, né? O Arthur acha com facilidade. Eles têm até uma comunidade lá, na cidade onde o Steven mora e trabalha. E ele fala pro Steven, tem uma cena que ele fala, eu já estive no seu lugar, né? Ele até adivinha o que o Steven tá falando, ele fala assim, olha, ele tá falando, o Khonshu tá falando isso pra você, né? Por quê? Porque ele sabe o que ele tá falando, ele disse que já foi o avatar dele, então por algum motivo, o Arthur, ele tem a ligação, não só com a Mitch, ele tem uma ligação também com a entidade que o Steve tá junto, né? E aí parece que o Khonshu fala para não ouvir ele também, fica aquela discussão, né, na cabeça do Steve. E aí, por outro lado, a gente tem o Mark. O Mark é um mistério, cara, é um mistério. Porque o Mark, ele não é o deus egípcio, né? Ele é um mercenário, pelo que deu para entender. Ele é um cara ali que ele tá devendo, por algum motivo, esse deus egípcio. Ele tá devendo. Alguma coisa aconteceu ali que salvou a vida dele, ou ele tava. Tem uma discussão entre os dois ali no final do segundo episódio que ele fala. Ele olha pro Mark e fala assim: você não esqueça de onde você veio, que eu encontrei você todo moribundo, encontrei você quase, né, na morte. Então aconteceu uma coisa ali muito sinistra que fez com que ele tenha aceitado participar ali, de ter aceitado participar em lutar ao lado de Khonshu para vestir o Cavaleiro da Lua, ser o Cavaleiro da Lua. E uma outra parte misteriosa, por que que ele escolheu o Steven, né? Por que que ele escolheu o Steven? Por que que ele escolheu o Steven? E por que que o Mark é um mercenário que tem que dar a vida a esse deus egípcio? Isso acho que vai ter mostrado um pouco mais para frente. O Mark é casado, ele teve que se casar também com uma moça, ela já apareceu também. Tem umas cenas muito boas quando ela aparece, a Layla, né? É uma menina morena, ela também entende de mitologia egípcia, e ela ajudou o Mark a pegar um dos caravelhos, que é um mapa que leva até a tumba de Amit, parece. Então, assim, a esposa dele também está ligada com tudo isso. Você não sabe ainda se ele gosta dessa esposa ou não. O Steve, a vida dele já está acabada totalmente, já que ele já perdeu o emprego. A A mãe, só a mãe dele, que ninguém sabe também quem que é. Essa mãe dele é um mistério, cara, porque a mãe dele não foi mostrado. Não foi mostrada a mãe dele. Eu ainda acho ali, eu não sei, eu tô com os pés pra trás com a mãe dele, cara. Não é meio estranho? Ele falou duas vezes com a mãe dele pelo telefone. E toda vez ele tem aquele bordãozinho, né? Não sei se é um bordãozinho brasileiro ou original, ou assisti dublado a série. Não sei como é que você assistiu, meu amigo, mas no original, no dublado, quer dizer, ele fala assim, sempre quando ele vai se despedir da mãe dele, ele fala assim, tchau, jacaré. Né? Fala, tchau, jacaré. Então, é uma saudação meio estranha, né? Uma despedida meio estranha pra dar pra mãe. Então, essa mãe dele é meio estranha também. Não sei se a mãe dele ali tem alguma ligação com alguma outra coisa. Eu nem quero pesquisar, né? Me recuso a pesquisar, porque eu quero ter uma surpresa muito grande com essa série.
O museu em que ele trabalha é o mesmo museu que uma das meninas dos Eternos, né? Uma dos Eternos trabalha. Eu, logo no primeiro capítulo, você observa que é o mesmo museu. Não sei se eles se conhecem, né? Pode ser que sim. E a história se passa após o Gavião Arqueiro. Essa história do. Quando você olha na Disney Plus, cronologicamente se passa após o Arqueiro. Agora, eu não sei se os eventos dos Eternos, né, quando aparecem aquelas coisas todas no final do filme, interferem ali na lei, porque ninguém comenta, ninguém falou nada, né, até então, né, até agora no segundo episódio. Que nós estamos da falta mais uns quatro, ninguém falou mais nada, mas sei lá, pode ser que cruze com algum Eterno, o próprio o Cavaleiro Negro, né, que aparece no final dos Eternos, pode aparecer no Cavaleiro da Lua, né, são dois cavaleiros.
Olha só, mas tem uma cena também que ele comenta o Steven, eu não lembro se é o Steven ou se é, bom, enfim, é, eles têm uma ligação, isso já não é de agora. Mesmo assim, a história do Cavaleiro da Lua aconteceu agora, realmente, após os eventos do Gavião Arqueiro. Mas o Steven, ele já tá com esse problema, ele já tá dividindo o corpo com o Mark há muito tempo atrás, pelo que eu entendi. Né? Já tá há um tempo. Porque ele até se casou com o corpo dele, né? Até se casou, então.
Né? E outra. Então,
existiu acontecimentos antes dessa série que não foi mostrado ainda.
Sim, e outra coisa, né? O Steven, né? Ele não foi blipado com o estalo do Thanos. Porque quando tem uma parte que aparece ali no. Filma ali um documento, uma passagem, se não me engano, que a data se passa justamente uns 2 anos após o estalo de Guerra Infinita. Então quer dizer que ele estava ali, o Mark estava ali agilizando, né, o Kung Fu já estava ali usando já há muito tempo, inclusive durante os 5 anos ali dos eventos lá do Guerra Infinita pro Ultimato. Então ele não foi blipado, ele ficou ali durante 5 anos e voltou, né, ele não comenta, mas dá a entender que sim, que ele não foi blipado.
Sim, exato. É, então ele ficou ali, né, na Terra, sem um blip. É, uma outra coisa também é essa parada da Amit, cara. A Amit, sem ela tá viva, né? A Amit, sem ela tá viva, ela já tá matando as pessoas, se você for pensar, né? O rapazinho que representa ela, o Arthur, com aquela balança ali em forma de bengala, ele tá ali matando as pessoas, ele julga. Aquela senhorinha lá nunca fez nada de errado, e aí ele falou assim, não, mas às vezes alguma coisa que você vai fazer ainda... E aí já mata a pessoa, ou seja, já deu para entender que essa Amit, ela vai vir, vai dizimar muita gente se ela
alimenta dessas almas dos pecadores, né? Ela é uma devoradora de alma, então aquilo acho que fortalece ela.
Sim, e eu fico pensando assim, é um evento muito grande se a Marvel ressuscitar essa Amit. Essa Amit, se ela ressuscitar, se ela voltar à vida, vai ser um evento muito grande dentro do universo da Marvel. Eu não sei se realmente a série vai finalizar com ela despertando, porque, comigo aqui, se ela despertando, se ela vai dizimar tanta gente assim, vai ser um evento muito grande no universo da Marvel. Então isso vai ter que ser levado a filmes, vai ter que ser levado ao universo cinematográfico. Então, eu acredito que ela não vai despertar na série, ela não vai. O Steven / Mark, né, vão conseguir ali fazer com que ela não desperte. Se ela despertar, acho que já vão conseguir resolver o problema em cima da hora, porque, tá mexendo com deuses egípcios, cara. É um poder muito grande, cara, muito grande. A gente viu o que aconteceu com o X-Men Apocalipse. O próprio Thor, você vê que quando mexe com mitologia nórdica de deuses, como por exemplo o Thor, Asgard foi praticamente dizimada por causa de guerra de deuses. Então quando mexe com deuses, você pode pensar ali, vocês estão assistindo, pode pensar que às vezes a série é um pouco mais simples, mas não é tão simples assim não, você está mexendo com deuses, cara. Deuses egípcios são fortes. Então, quando você mexe com essa mitologia, você não vê os cães ali perseguindo o Steven, né? Os cães imaginários, né? Que somente ele enxerga.
Só ele que vê.
Só ele que vê, meu. Tá lá lutando lá com o cão lá, o pessoal pensa que ele tá louco no meio de Londres, lá da cidade. E só o poder que os cães têm, que foi no primeiro episódio, foi uma destruição enorme. Imagina o resto dos outros seres que podem vir em consequência à Mitch. Cara, uma outra coisa também que eu não entendi, eu sei que teve uma referência ali, mas provavelmente vai mostrar na série, é porque, de acho, trocaram o peixe do Steven. Não dá pra entender, né? O peixe dele tinha uma barbatana só, e aí depois ele encontra com duas.
Eu não lembro.
Aí ele vai pra lojinha, a moça fala pra ele assim, não, moço, mas que nem eu te falei ontem, esse peixe tem duas barbatanas. Então, ou seja, o Mark foi lá comprar o peixe. Agora pergunta, por que o Mark foi comprar o peixe pro Steven? Será que é pra ele não perceber? O peixe morreu? E pra ele não perceber que o peixe morreu, ele comprou outro? Mas por que o peixe morreu? Então, eu ainda acho. E juntando com essa ideia minha de que o Mark já tá no corpo do Steven faz tempo, isso já vem de meses ou de anos, talvez nós teremos ali um episódio, pelo menos, com um flashback, mostrando o lado do Mark e não do Steven, né? E aí, tipo, voltando à história e mostrando o que aconteceu com o Mark. Tipo assim, o Mark comprando o peixinho, sabe? Não sei, conversando com a Layla de um outro jeito. Não sei, a gente ainda viu só o lado do Steve, né? A gente não viu o lado do Mark.
Flashback seria bom pra explicar muita coisa.
Explicar muita coisa, porque fora que essa série é muito confusa, cara. As pessoas, assim, já confunde muito nos primeiros episódios, porque, como você falou, é um acorda e dorme lascado, né? Ele acorda, dorme, e o carro tá de frente, depois acorda, o carro tá de trás. Você demora ali pra pegar o time, né, da história. E você demora também pra pegar o time da parte egípcia, querendo ou não. Porque o Steve, ele entende dos deuses egípcios, mas a gente não. Então a gente precisa de uma explicação, né? O que eu sei, que pelo que eu vi da série, é que o Khonshu, que é o Cavaleiro da Lua, né? Que dá ali o avatar de Cavaleiro da Lua. Dizem que ele é o Cavaleiro da Lua e o da Vingança. Então, ele costuma meio que buscar vingança para todas as pessoas que fazem o mal. Uma coisa assim. Então, a gente tem ali um vingador, né? Um vingador em cima de um mercenário, no corpo de um mercenário. É estranho. Então, a mitologia egípcia é meio complicada. Vamos ter que aguardar os próximos episódios pra gente saber o que a Marvel aguarda pra gente.
Né? Bom, se você ainda não assistiu, né? Assista, tá disponível na Disney. Né, até então ele tá muito boa. A Disney e a Marvel não decepcionam, né, em termos de filmes e séries. É bom assistir porque, pô, justamente o filme vai se passar antes. O filme não, a série está se passando antes da estreia do Doutor Estranho. Não sei se tem alguma coisa a ver cronologicamente. Pode ser que, poxa, alguma referência passe na série que você não vai saber, então é sempre bom dar uma olhadinha. E é isso aí, cara. Eu acho que eu, de 0 a 10, eu daria aí, até então, eu daria um 9, cara. Tô gostando da série, tá boa. Daria um 9 nesses dois episódios. Vamos ver até o final da temporada.
Olha, eu vou dar um 8.7. Por quê? Primeiro episódio, eu achei ele muito introdutório. Muito introdutório. Não que fosse um episódio ruim, mas eu achei que foi muita, muita introdução, sabe? E que nem a gente falando, é justificável. Porque é uma história que é confusa mesmo na cabeça, inicialmente, para você poder entender, né? Quem que é qual. Porque são três pessoas, né, dentro de um corpo, se você for pensar. Cavaleiro da Lua, o Steve e o Mark. E durante toda aquela mitologia. Mas eu achei ali o episódio um pouco introdutório. Eu gostaria muito que a Marvel tivesse lançado os dois episódios juntos. Eu acho que seria bacana. Episódio 1, episódio 2. Eles lançaram o episódio 1, aí você ficou com aquela confusão na cabeça. E aí depois teve o episódio 2 na outra semana. Então eu vou dar um 8.7 por isso. Pra mim, o primeiro episódio foi agora o episódio 2. Que realmente mostrou o universo Cavaleiro da Lua. e o que eles vão trabalhar em cima disso. Então, vou dar um 8.7, mas isso não desmerece a série nenhuma, tá? Uma ótima série. Como eu falei no começo aqui do podcast, Anderson, o episódio é uma série que tá deixando o universo expandido da Marvel, sabe? Uma outra coisa, antes da gente finalizar, é que a gente falou dos cachorros, né? Que ninguém enxerga. Cara, isso lembra muito os Eternos também, se você for ver. Porque os Eternos também, eles fazem lutas meio que invisíveis, né? Eles fazem lutas ali que o pessoal, às vezes, não enxerga com o que eles estão lutando, né? Tem essas pegadas também nos Eternos. E, então, não sei, talvez o Cavaleiro da Lua tenha essa ligação, às vezes, com Eternos ou não. A gente só vai descobrir nos próximos episódios. E estaremos aqui com certeza, né? Se não nos próximos, mas no final da série, pra gente poder analisar ali com todo o Cavaleiro da Lua da Marvel Studios. Né, meu amigo Anderson? E o pessoal não pode deixar a gente de seguir, né? Nossas redes sociais e curtir esse vídeo bastante pra gente poder trazer mais conteúdo pra vocês.
Compartilhe, comente, diga o que achou, está gostando da série, está gostando do conteúdo. Estamos aqui e vamos trazer mais, né, mais podcasts sobre outros assuntos e outras séries.
É isso aí. O MGCast fica por aqui. Até a próxima. Um abraço, amigo Anderson. Até.
Valeu, um abraço. Até a próxima.